Entendesse, esta é a voz da América, na sua emissão em português, neste dia 7 de abril de 2023. Aqui na capital americana são 13 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 16 e 30 em Cabo Verde. Na apresentação, João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a sonoplastia de Shang Xiaogang. Vamos ver os principais títulos de hoje. O presidente da China diz que uma solução política é a via correta para encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia. Na República Democrática do Congo, mais de 30 pessoas mortas em ataques de rebeldes no leste do país. E em Moçambique, aumentam denúncias de corrupção na polícia. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Estamos em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, na Cabo Verde e em Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe estamos a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão, claro está, através da nossa página na internet voaportugues.com. Nas redes sociais estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. A morada é Voa Português. Para contactos, o número é o número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. O presidente chinês Xi Jinping é da opinião que uma solução política é a única via correta para a crise na Ucrânia, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. A declaração disse que em conversações com o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente chinês afirmou que todas as partes devem encontrar um meio-termo para se criar condições para uma solução política. A agência de notícias Xinhua disse que os dois dirigentes trocaram o que chamou de pontos de vista profundos sobre questões de mútuo interesse, incluindo a Ucrânia, mas não deu outros pormenores. Entretanto, os serviços de segurança da Rússia acusaram hoje formalmente o jornalista americano Evan Gershkovich de espionagem. O jornalista do Wall Street Journal negou as acusações. A agência de notícias TASS disse que investigadores russos tinham formalmente acusado Gershkovich de espionagem a favor dos Estados Unidos, mas que este tinha negado a acusação. Três entidades oficiais americanas citadas pela agência Reuters disseram que a Rússia, ou indivíduos pró-Rússia, são os responsáveis pela publicação na internet de documentos militares secretos nos Estados Unidos. Os documentos parecem ter sido alterados para baixar o número de baixas das forças russas. O Pentágono recusou-se a comentar sobre a autenticidade dos documentos a circular no Twitter e Telegram com data de 1 de março, com a classificação de secreto ou altamente secreto. Duas irmãs israelitas foram mortas e a sua mãe ferida num ataque na margem ocidental do Rio Jordão. As três vítimas foram atingidas a tiro no seu carro perto do colonato israelita da Amra. O grupo palestiniano Hamas saudou o ataque, não reivindicou responsabilidade. Apesar do ataque, a situação nas fronteiras com o Líbano e com a faixa de Gaza acalmou hoje, depois de Israel ter bombardeado alvos nesses territórios após ataques com rockets contra Israel. As orações na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, também decorreram hoje sem incidentes, após vários dias de confronto entre palestinianos e a polícia israelita. A ministra dos Negócios Estrangeiros de França manteve um raro encontro com o seu homólogo iraniano, exortando o Irão a libertar cidadãos franceses arbitrariamente detidos no Irão. Catherine Colonna encontrou-se com Osaim Amir Abdullahian em Pequim, à margem da visita do presidente francês Emmanuel Macron a Beijing. Entretanto, enviados da Arábia Saudita e do Oman deverão visitar a capital do Iémen na próxima semana para negociar um cessar-fogo permanente com os rebeldes húteis apoiados pelo Irão. Uma organização de direitos humanos na República Democrática do Congo disse que mais de 30 pessoas foram mortas em ataques de rebeldes no leste do país, na segunda e terça-feira. A Convenção para o Respeito dos Direitos Humanos disse que as Forças Aliadas Democráticas, que têm ligações ao Estado Islâmico, matou homens, mulheres e crianças entre Irumo e Mambasa, na província de Ituru. As autoridades disseram que procuram ainda por corpos das vítimas em várias aldeias que foram atacadas. Um tribunal militar na República Democrática do Congo condenou hoje 6 homens à prisão perpétua pelo assassinato do embaixador italiano em 2021. Um dos 6 acusados foi condenado à revelia. A acusação disse que o grupo tensionava inicialmente raptar o embaixador e exigir um resgate de 1 milhão de dólares. O embaixador Luca Attanasio, o seu condutor e um agente da polícia italiano foram mortos a tiro em fevereiro do ano passado, quando uma coluna de veículos da ONU foi emboscada no leste da República Democrática do Congo. Os condenados disseram que vão apelar das sentenças. A Etiópia começou a desmantelar forças regionais estabelecidas em alguns dos estados do país, num esforço para os integrar no Exército Federal, Polícia ou na vida civil. O governo federal anunciou que membros das forças especiais serão reorganizados em várias estruturas de segurança para se construir um forte exército centralizado que possa garantir a soberania e a segurança do país. O Parlamento do Togo prolongou por 12 meses o estado de emergência de segurança na região de Savana, no norte do país, para impedir incursões de extremistas islâmicos vindos do Burkina Faso. A medida foi imposta pela primeira vez em junho do ano passado pelo presidente Faure Gnassingbé e prolongada por 6 meses em setembro. O ministro da Segurança, o general Damaema Ayark, disse que a situação naquela zona permanece preocupante com constantes ataques de radicais islâmicos. O governo do Burkina Faso negou a aproximação ao grupo de mercenários da Rússia Wagner, mas quer instrutores russos a treinar os seus soldados após a compra de novos equipamentos a Moscovo e da expulsão dos soldados franceses. A informação foi avançada pelo secretário-geral do grupo civil Save Burkina, Mamadou Drabo, que apoia a junta militar que governa o país desde o golpe de Estado de janeiro do ano passado contra o então presidente Roch Marc Christian Kabore. Vamos começar em Moçambique. A polícia deteve na quinta-feira 5 indivíduos, 2 dos quais agentes da corporação, suspeitos de assalto e roubo de ouro e dinheiro numa empresa mineira no distrito de Manica, centro do país. Analistas atribuem os desvios ao mau processo de recrutamento e os baixos salários na polícia. Um terceiro agente que integrava o grupo afeto à polícia da guarda fronteiriça encontra-se fugido.
Os 3 agentes da polícia, na companhia de outros 3 civis, terão levado farda e arma da corporação, que usaram para ameaçar os seguranças da empresa mineira e roubar 3 quilos de ouro bruto e cerca de 12 mil dólares.
Parte dos integrantes são membros da PRM, ou seja, um é efetivo da Unidade de Intervenção Rápida e outro já foi posto fora das fileiras policiais e neste momento é um trabalho que está sendo feito de identificar mais um dos integrantes. Presume ser membro da PRM no ativo afeto na Polícia de Fronteira.
Disse Mateus Mindu, porta-voz da Polícia Manica, sublinhando que os agentes terão disparado tiros de AKPM antes do roubo.
É porque são agentes da PRM, ou era suposto serem eles a proteger as pessoas, a garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Essa que é a nossa tarefa exclusiva. Infelizmente, eles acabaram violando aqui.
Sublinhou Mateus Mindu. O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Manica, Paulo Candeeiro, destacou que...
No trabalho feito, o SENIC recuperou uma arma de fogo do tipo AKPM, um par de fardamento, uma viatura de marca UD6, que neste momento vão ser conduzidos com os seus autos para o Ministério Público para os trâmites subsequentes.
Esta não é a primeira vez que agentes da polícia estão envolvidos em crimes na província de Manica. O jurista Kiffin Tendai defende que o envolvimento dos agentes é resultado do mau recrutamento.
A triste realidade que vivemos nos últimos tempos em que há um recrudescimento da onda de criminalidade envolvendo agentes da PRM, o Ministério do Interior, que trabalhe na questão do recrutamento, na formação desses agentes da PRM, porque a sua natureza e o fim único é garantir a ordem, tranquilidade pública do cidadão. Infelizmente, é o que nós temos vivido nos últimos dias. Sempre na onda de criminalidade, de roubo e assalto, há envolvimento de homens da PRM.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Vamos agora para a Guiné-Bissau. Como noticiamos na quarta-feira, o governo da Guiné-Bissau, através do Ministério da Comunicação Social, tinha dito à Rádio Sol Mansi, propriedade da Igreja Católica, e à Rádio Jovem, para suspenderem as suas emissões por falta de pagamento da taxa de radiodifusão referente a 2022. Ontem, contudo, o diretor-geral da Rádio Sol Mansi, Casimiro Jorge Cajucam, disse à Voz da América que tudo não passou de um mal-entendido e que o assunto está ultrapassado. Hoje, o diretor da Rádio Jovem Alisson Cabral disse que a emissora está em conversações com o governo para ultrapassar esse problema, que será resolvido, e que as emissões continuam. Ainda na Guiné-Bissau, na segunda-feira, abordámos a situação dos criadores de gado bovino na região de Cacheu, no norte do país, que dizem estar sob constante ataque de bandos armados. Hoje, em declarações ao nosso colaborador, Lassana Kassamá, o presidente da Associação dos Criadores de Gado Bovino da região de Gabu e no leste, diz que também tem sido alvo de roubo, mas o medo leva os criadores de gado a não denunciarem os assaltos. A governadora reconhece ser um problema difícil de enfrentar.
O presidente da Associação dos Criadores de Gado Bovino da região de Gabu, Alaji Tijani Kanda, defende que a prática é um problema nacional associado à falta de justiça.
Criador que tem acesso à justiça.
Os criadores de gado bovino não têm acesso à justiça, tanto assim que a própria justiça não está do nosso lado para penalizar estes ladrões.
A situação continua a ser preocupante na zona leste do país, acrescentou Tijani Kanda, segundo ainda o qual 26 cabeças de gado bovino foram roubados recentemente na região de Gabu.
Recentemente, no setor de Pirada, foram roubadas 26 cabeças de gado bovino e levadas para o vizinho Senegal.
O presidente da Associação dos Criadores de Gado Bovino na região de Gabu afirma que conhecem todos os seus bandidos, mas receiam em denunciá-los junto às autoridades por medo de represálias.
Eles têm armas automáticas que, na situação normal, só deveriam estar nas mãos dos militares. Nós, os criadores, mesmo identificando os autores, sentimos o receio de os denunciar, porque podem nos invadir à noite. Nós os conhecemos e as próprias autoridades os conhecem, mas não os prendem.
E contactada pela Voz América, a governadora da região de Gabu, Elisa Pinto Tavares, reconheceu que não é fácil combater a prática de roubo do gado bovino naquela área territorial da Guiné-Bissau.
Não é uma prática que se possa combater rapidamente e com facilidade, tendo em conta a situação geográfica aqui da região que faz fronteiras, e é muita movimentação comercial, portanto, ao mesmo tempo de gados, e tem que se ter mais atenção a esse aspecto.
A governadora revelou, contudo, como tem lidado com a situação no terreno.
E realçaram realmente o próprio envolvimento dos agentes policiais nessa prática. Então, tínhamos que arranjar estratégias, não só de responsabilizar e traduzir os atores da justiça, mas também de trabalhar na sensibilização do combate a essa prática com os próprios agentes policiais. Aqui na região todos sabemos as dificuldades judiciais.
Estas ações estão a ser acompanhadas com o envolvimento das comunidades, tendo resultado nas apreensões ou recuperação de gado bovino roubado, concluiu a governadora da região de Gabo, Elisa Pinto Tavares. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Temos agora aqui algumas notícias económicas breves. Em Angola, a Bolsa de Dívidas e Valores diz ter tido um aumento líquido de 50% em relação ao ano passado. Em Cabo Verde, hotéis na principal ilha turística do país registram uma alta taxa de ocupação durante esta semana de baixa, e em São Tomé e Príncipe, o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, vai ser uma realidade.
Começamos em São Tomé e Príncipe, onde o governo vai introduzir o Imposto sobre Valor Acrescentado, o IVA, a 1 de junho, a uma taxa máxima de 15%. Mas os produtos da cesta básica vão beneficiar-se de uma redução na ordem de 50%. O anúncio foi feito pelo diretor-geral dos impostos, Mário Sousa, ontem, num encontro de formação para jornalistas sobre o IVA, no qual explicou também que será criado, em paralelo, um regime especial para os operadores económicos com volume de negócios inferior a 1 milhão de dobras, aproximadamente 44 mil dólares. O IVA vai substituir os atuais impostos sobre o consumo e selo, e a sua introdução levará à alteração do imposto referente a património. Entretanto, aquele responsável anunciou que os produtos comprados nas feiras e nos mercados não estarão sujeitos ao IVA, uma vez que os seus vendedores não são sujeitos passivos. Quanto aos quiosques, vai depender do volume de negócios enquadrados nas categorias a que dizem respeito, concluiu. Em Cabo Verde, no principal destino turístico do arquipélago, a Ilha do Sal, os hotéis encontram-se praticamente de casa cheia por altura da Páscoa, que se celebra neste domingo. Um levantamento feito nos maiores hotéis da ilha indica que até meados de abril, ou seja, mesmo depois da Páscoa, a taxa de ocupação ronda os 80%, o nível mais alto desde a pandemia da Covid-19. Refira-se que, apesar dessa elevada taxa de ocupação, A época turística alta em Cabo Verde começa apenas em outubro, sendo a baixa de abril a setembro. Também os hotéis de alojamento, como residenciais e pensões, estão igualmente ocupados por ocasião da Páscoa. Em Angola, a Bolsa de Dívidas e Valores, a BODIV, obteve em 2022 um resultado líquido de 343 milhões de kwanzas, cerca de 670 mil dólares, correspondente a um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Em nota, a BODIV destaca um aumento expressivo de resultados financeiros na ordem dos 43% em 2022, além de uma expansão do ativo líquido. Agora vamos aqui para os Estados Unidos para um relatório que, de certo modo, está a causar alguma controvérsia. A Casa Branca atribuiu a maior parte da culpa pela caótica saída militar dos Estados Unidos do Afeganistão em 2021 ao governo anterior, portanto ao governo de Donald Trump. Isto num resumo divulgado dos relatórios confidenciais enviados ao Congresso ontem pelos Departamentos de Estado e de Defesa. O antigo presidente Donald Trump já reagiu, chamando aos integrantes da Casa Branca idiotas. Amâncio Miguel.
O presidente Joe Biden estava severamente limitado pelas condições criadas pelo seu antecessor, o ex-presidente Donald Trump, disse o documento que descreve os relatórios que examinam a retirada largamente criticada. Embora sempre tenha sido a intenção do presidente acabar com aquela guerra, também é inegável que as decisões tomadas e a falta de planeamento da administração anterior limitaram significativamente as opções disponíveis, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas, durante um briefing a jornalistas na quinta-feira.
So today, we are also making available to all of you and to the public a document that provides our...
A escolha do presidente Biden foi difícil. Retirar as nossas forças ou retomar a luta com os talibãs. Ele escolheu o primeiro. Mas, mesmo assim, garantiu um tempo extra para realizar essa retirada, estendendo-a até agosto. E esse é o segundo ponto que vale a pena frisar. Apesar de ter as suas opções limitadas, o presidente Biden liderou um processo de tomada de decisão deliberado, rigoroso e inclusivo, que atendeu aos factos no local. Ele concentrou-se na necessidade de um planeamento adequado. Na verdade, o presidente Biden instruiu os seus principais líderes de segurança nacional a começar a planear uma retirada antes mesmo de tomar a decisão final de deixar o Afeganistão. O resumo de 12 páginas culpou Trump por uma série de retiradas de tropas americanas do Afeganistão e por negociar o acordo de Doha de 2020 com o grupo Talibã, segundo o qual os Estados Unidos concordaram em retirar todas as forças até maio de 2021. Biden disse repetidamente que não se arrepende da sua decisão de retirar forças do Afeganistão, argumentando que os Estados Unidos da América gastaram cerca de 2 bilhões e perderam cerca de 2.400 vidas americanas ao longo de duas décadas lutando naquele país. O ex-presidente Trump, num post na quinta-feira no seu aplicativo Truth Social, chamou a atual Casa Branca de idiotas e disse que eram responsáveis por uma rendição grosseiramente incompetente no Afeganistão. Biden é o responsável, ninguém mais, escreveu Donald Trump.
E agora vamos até ao Zimbábue, onde alguns dirigentes apontados como sendo protagonistas de contrabando de ouro e branqueamento de capitais, isto num documentário da cadeia de televisão Al Jazeera intitulado Máfia de Ouro, saudaram um plano do governo para investigar as acusações. Mas há céticos que duvidam da capacidade do governo em reprimir a corrupção, como nos diz agora o Álvaro Lugero de Andrada.
Em março, a televisão Al Jazeera exibiu um documentário intitulado Máfia do Ouro, associando indivíduos poderosos no Zimbábue ao comércio ilegal de ouro e corrupção. Simon Rudland, dono de uma empresa de tabaco, foi acusado de emprestar milhões de dólares ao Banco Central do país para comprar ouro que seria contrabandeado para o exterior. Rudland rejeita o documentário da Al Jazeera, que descreve como extremamente sensacionalista e com alegações desprovidas de contexto ou prova. No entanto, disse à Voz da América que saudava a investigação do governo às alegações do documentário. mas esse funcionário financeiro de uma escola governamental que pediu anonimato por temer pela sua segurança, diz ter dado provas de corrupção às autoridades durante 3 anos e duvida que algo aconteça à máfia do ouro.
Não os vejo a agir sobre esta questão da corrupção, dado o número de vezes que, para além de apresentar documentos, já tive casos em que eu telefonei e eles parecia que se esqueciam quem eu era e porque é que eu estava a telefonar.
A Comissão Anticorrupção do Zimbábue recusou pedidos de entrevistas sobre o documentário Máfia do Ouro. Mas após a exibição do filme, a ministra da Informação do Zimbábue, Mónica Mutsvavangwa, disse que o governo estava a tomar medidas.
O governo aproveita esta oportunidade para reafirmar o seu compromisso em defender as leis locais e internacionais, incluindo as relativas a transações financeiras, ao comércio de ouro e outros minerais preciosos do nosso país.
Tendai Biti, líder da oposição e antigo ministro das Finanças, não acredita.
A Comissão Anticorrupção do Zimbábue gastou milhões, cerca de 33 milhões de dólares, só no último ano em corrupção. Mas não há acusação e não houve investigação. Portanto, não temos confiança que algo possa acontecer. Mas, pelo menos, saudamos o compromisso de lidar com a corrupção.
O governo do Zimbábue há muito que é acusado de ignorar a corrupção do partido ZANU-PF no poder. Os críticos dizem que isso explica porque é que a economia do país está tão degradada.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Hoje é o dia 7 de abril, em Moçambique assinala-se o Dia da Mulher Moçambicana, mas este é também o Dia Mundial da Saúde, ainda no rescaldo da Covid-19, que matou quase 6,8 milhões de pessoas e infectou mais de 760 milhões em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde diz esperar que os governos e estruturas internacionais envidem esforços para enfrentar melhor futuras pandemias. Luís Costa Ribas.
O Dia Mundial da Saúde coincide com o 75º aniversário da Organização Mundial de Saúde, OMS. A agência foi concebida após a Segunda Guerra Mundial para criar um mundo mais saudável, pacífico e seguro. Em muitos aspectos, o objetivo de um mundo mais saudável para todos foi alcançado. Por exemplo, a OMS revelou que a esperança de vida subiu de 46 para 73 anos, especialmente nos países mais pobres. A varíola foi erradicada e a poliomielite está quase eliminada. Mas o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, alerta que o progresso foi travado pela pandemia da Covid-19, que descreveu como a crise sanitária mais grave do último século.
Como a Covid-19 deixou evidente, continuam a existir graves lacunas nas defesas mundiais contra epidemias e pandemias. Por todas estas razões e mais, o mundo precisa agora, mais do que nunca, da OMS.
A OMS alerta para muitas emergências e desafios nos próximos anos, com o aparecimento de novas doenças e patogénicos mortais, incluindo Ebola, Marburgo, SARS e Covid-19. No mês passado, os 194 membros da OMS iniciaram negociações para um acordo global destinado a prevenir e preparar futuras emergências pandémicas. O conselheiro especial do diretor-geral, Bruce Aylward, diz que é importante fechar este acordo o mais rapidamente possível.
O mundo vive um risco crescente de novas pandemias e penso que todos seríamos negligentes se não concentrássemos nestes esforços e no capital político onde for necessário. Queremos ter a certeza de que estamos muito melhor preparados do que estávamos para isto e podemos estar com este acordo em negociação.
Responsáveis de saúde acham possível concluir o acordo sobre pandemias a tempo de ser adotado na Assembleia Mundial de Saúde em 2024. Ao salientar a importância do acordo, o líder da OMS nota que nenhum país se pode proteger contra futuras epidemias e pandemias sem o empenho e cooperação de todos os países.
Na página desportiva, vamos começar com os rankings da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. A Argentina, atuais campeões do mundo, estão no topo, desalojando o Brasil, que caiu para o terceiro lugar. A França, que perdeu na final do Mundial contra a Argentina, está Em segundo lugar, a Bélgica, portanto em quarto, a seguir ao Brasil em terceiro, a Inglaterra está em quinto, Portugal está em nono lugar. O melhor país africano é Marrocos, o que não é de surpreender depois daquela jogatana que fez no Mundial. Marrocos está em 11º lugar, segue-se o Senegal em 18º, Tunísia em 28º. E quem é o melhor dos palopes? Tubarões Azuis, Cabo Verde, em 71º lugar. A Guiné-Bissau está em 113º, Angola em 118º, logo seguido de Moçambique em 119º. São Tomé e Príncipe está no lugar 184. Não é o pior da África. Abaixo de São Tomé temos o Djibouti, Seychelles, Eritreia e Somália. Portanto, Argentina a celebrar, como dissemos, está em primeiro lugar. A assinalar um pormenor, é a primeira vez em 6 anos que a Argentina está no topo dos rankings da FIFA. Agora vamos para a Europa e começamos em Portugal, para onde um grande jogo hoje para o campeonato. O primeiro, Benfica contra o segundo, Porto. Benfica tem neste momento 10 pontos de vantagem sobre o Porto, o que significa que uma vitória do Benfica no campeonato acabou. Benfica pode praticamente começar a festejar. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Estamos a uma distância que não estamos habituados do nosso rival e sabemos o jogo que vamos ter pela frente e não temos sequer o cenário de não ganhar o jogo. Não temos esse cenário. Não entra naquilo que é a nossa preparação e na nossa cabeça.
É, mas só o que não entra na cabeça às vezes acontece. Vamos a ver. Na vizinha Espanha, amanhã Real Madrid recebe o Villarreal, que é sempre equipa difícil, está em 6º lugar, ainda com possibilidades de alcançar o 4º de acesso à Liga dos Campeões. Real Madrid favorito e não se pode atrasar em relação ao Barcelona, de que está a 11 pontos de distância. Barça, que no meio da semana apanhou 4 do Real Madrid para a Copa del Rei, recebe o Girona. A Inglaterra, Frank Lampard faz a sua estreia como terceiro treinador do Chelsea esta época. É treinador interino até ao fim da época. Frank Lampard treinou o Chelsea entre 2019 e 2021. Está de volta. Interinamente faz a sua estreia amanhã contra o Wolverhampton. O grande jogo em Inglaterra este fim de semana é no domingo. Liverpool recebe os atuais líderes, o Arsenal. Ontem, no basquetebol americano, a NBA, Cleveland Cavaliers esmagou o Orlando Magic 118-94. Outra equipa da Flórida, o Miami, fez o contrário. Deu cabazada ao Filadélfia, 129-101. Isso jogos da Conferência Leste. Os atuais líderes da Conferência Oeste, o Denver, foram até ao Arizona e perderam com o Phoenix, 119-115. Santo Antônio, 129, Portland, 127. Oklahoma bateu o Utah Jazz, 114-98. Aqui Washington, Voz da América. E hoje estamos quase a chegar ao fim da semana. Estamos também a chegar ao fim desta meia hora. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade e o Mariano Bartolomeu. Hoje escolheu excelente música para fechar esta meia hora. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington nesta sexta-feira. Hoje é 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um. 202-251-9466. Títulos de atualidade na República Democrática do Congo. Mais de 30 pessoas mortas em ataques de rebeldes no leste do país. O presidente da China diz que uma solução política é a via correta para encontrar uma saída à guerra na Ucrânia. Em Moçambique, aumentam denúncias de corrupção na polícia e na Guiné-Bissau, roubo de gado é problema para criadores. Começamos aqui então a última hora desta emissão de 30 minutos da Voz da América. Hoje, um dia em que, na sexta-feira, como sempre acontece, artes, hoje vamos falar sobre o Festival Doc Luanda. Entretanto, como noticiamos na quarta-feira, o governo da Guiné-Bissau, através do Ministério da Comunicação Social, informou à Rádio Sol Mansi, propriedade da Igreja Católica, e à Rádio Jovem que suspendessem as suas emissões por falta de pagamento da taxa de radiodifusão referente a 2022. Ontem, o diretor-geral da Rádio Sol Mansi, Casimiro Jorge Cajucan, disse à Voz da América que tudo não passou de um mal-entendido e que o assunto está ultrapassado. Hoje, foi a vez do diretor da Rádio Jovem, Alisson Cabral, também informar a Voz da América que a emissora está em conversações com o governo para ultrapassar esse problema, que será resolvido e que as emissões da Rádio Jovem continuam. Ainda na Guiné-Bissau, na segunda-feira, abordamos a situação dos criadores de gado bovino na região de Cachéu, no norte do país, que dizem estar sob constante ataque de bandos armados. Hoje, em declarações ao nosso colaborador Lassana Kassamá, o presidente da Associação dos Criadores de Gado Bovino do Gabu, no leste, diz que também tem sido alvo de roubo, mas o medo leva os criadores de gado a não denunciar os assaltos. A governadora reconhece que é um problema difícil de enfrentar.
O presidente da Associação dos Criadores de Gado Bovino da região de Gabu, Aladi Tijani Kanda, defende que a prática é um problema nacional associado à falta de justiça.
Criador que tem acesso à justiça.
Os criadores de gado bovino não têm acesso à justiça, tanto assim que a própria justiça não está do nosso lado para penalizar estes ladrões.
A situação continua a ser preocupante na zona leste do país, acrescentou Tijani Kanda, segundo ainda o qual 26 cabeças de gado bovino foram roubados recentemente na região de Gabu.
Recentemente, no setor de Pirada, foram roubadas 26 cabeças de gado bovino e levadas para o vizinho Senegal.
O presidente da Associação dos Criadores de Gado Bovino na região de Gabu afirma que conhecem todos os seus bandidos, mas receiam em denunciá-los junto às autoridades por medo de represálias.
Eles têm armas automáticas que, na situação normal, só deveriam estar nas mãos dos militares. Nós, os criadores, mesmo identificando os autores, sentimos o receio de os denunciar, porque podem nos invadir à noite, nós os conhecemos e as próprias autoridades os conhecem, mas não os prendem.
E contactada pela Voz América, a governadora da região de Gabu, Elisa Pinto Tavares, reconheceu que não é fácil combater a prática do roubo do gado bovino naquela área territorial da Guiné-Bissau.
Não é uma prática que se possa combater rapidamente e com facilidade, tendo em conta a situação situação geográfica aqui da região que faz fronteiras e é muita movimentação comercial, portanto, ao mesmo tempo de gados, e tem que se ter mais atenção a esse aspecto.
A governadora revelou, contudo, como tem lidado com a situação no terreno.
E realçaram realmente o próprio envolvimento dos agentes policiais nessa prática. Então, tínhamos que arranjar estratégias não só de responsabilizar e traduzir os atores à justiça, mas também de trabalhar na sensibilização do combate a essa prática com os próprios agentes policiais. Aqui na região, todos sabemos as dificuldades judiciais.
Estas ações estão a ser acompanhadas com o envolvimento das comunidades, tendo resultado nas apreensões ou recuperação de gado bovino roubado, concluiu a governadora da região de Cabo, Elisa Pinto Tavares. Assina Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Moçambique, o Instituto Nacional de Segurança Social informou que cerca de 60%, um total de 153 mil empresas registradas no sistema, não descontam para a Segurança Social. Em declarações à imprensa, à margem do lançamento da campanha de inscrição de trabalhadores por conta própria, em Maputo, o diretor-geral daquele instituto afirmou que dos cerca de 153 mil contribuintes, apenas 40% são ativos e pagam regularmente. Joaquim Ciuta acrescentou ainda que no total são 92 mil empresas que não fazem contribuições regulares à Segurança Social, o que para ele coloca em risco o futuro dos trabalhadores e fragiliza o sistema. O Instituto lançou uma campanha em todo o país para garantir que todo aquele que trabalha faça contribuições no sistema de Segurança Social. Mais a norte, a polícia moçambicana deteve ontem 5 indivíduos, 2 dos quais agentes da própria corporação, suspeitos de assalto e roubo de ouro e dinheiro numa empresa mineira no distrito de Manica, na província do mesmo nome. Analistas e observadores atribuem os desvios ao mau processo de recrutamento e os baixos salários do setor. André Batista tem a reportagem.
Os 3 agentes da polícia, na companhia de outros 3 civis, terão levado farda e arma da corporação que usaram para ameaçar os seguranças da empresa mineira e roubar 3 quilos de ouro bruto e cerca de 12 mil dólares.
Parte dos integrantes são membros da PRM, ou seja, um é efetivo da Unidade de Intervenção Rápida e outro já foi posto fora das fileiras policiais e neste momento é um trabalho que está sendo feito de identificar mais um dos integrantes. Presume ser membro da PRM no ativo afeto na Polícia de Fronteira.
Disse Mateus Mindu, porta-voz da Polícia Manica, sublinhando que os agentes terão disparado tiros de AKM antes do roubo.
É porque são agentes da PRM, era suposto ser eles a proteger as pessoas, a garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Essa que é a nossa tarefa exclusiva. Infelizmente, eles acabaram violando aqui.
Sublinhou Mateus Mindu. O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Manica, Paulo Candeeiro, destacou que
o trabalho feito, o SINIC recuperou uma arma de fogo do tipo AKM, um par de fardamento, uma viatura de marca G6, que neste momento vão ser conduzidos segundo com os seus autos para o Ministério Público para os trâmites subsequentes.
Esta não é a primeira vez que agentes da polícia estão envolvidos em crimes na província de Manica. O jurista Kevin Tendai defende que o envolvimento dos agentes é resultado do mau recrutamento.
A triste realidade que vivemos nos últimos tempos em que há um recrudescimento da onda de criminalidade envolvendo agentes da PRM, Ministério do Interior, que trabalha na questão do recrutamento, na formação desses agentes da PRM, porque a sua natureza e o fim único é garantir a ordem, tranquilidade pública do cidadão. Infelizmente, é o que nós temos vivido nos últimos dias. Sempre na onda de criminalidade, de roubo e assalto, há envolvimento de homens da PRM.
André Batista, para a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Sexta-feira é dia de arte. Jorge Destaque vai para o Festival DOC Luanda, que teve a sua segunda edição. A rubrica é assinada por Amancio Miguel e Mariano Bartolomeu.
Arte Jus, aqui na Voz da América, destaca o Festival DOC Luanda, que teve a sua segunda edição este ano. Salto qualitativo é como o realizador Jorge António descreve o Festival DOC Luanda, uma mostra de documentários que aconteceu por uma semana no Camões.
É verdade, sim. O ano passado, a primeira edição correu muito bem a vários níveis e este ano tivemos, digamos, um salto qualitativo e tivemos que... fomos obrigados, por força das circunstâncias, no positivo, tivemos mais parceiros, temos mais duas salas, temos mais dias de filmes, temos mais filmes, vamos conseguir fazer a primeira extensão fora de Luanda, vamos ao Lubango, entre 13 e 16 de abril, vamos sair de Luanda para as províncias. Isso, digamos, foi um grande salto entre a primeira e a segunda edição. Felizmente está tudo a correr bem. Hoje é o último dia. Hoje é a entrega dos prémios. Melhor filme internacional, melhor filme nacional. Tivemos durante a semana sessões das competições nacionais e internacionais, com muito público, com debates, mesas redondas, com a problemática do cinema em Angola. Falámos sobre a importância dos festivais de cinema em Luanda. Falámos sobre a produção de documentários em Angola. Tivemos a sessão de homenagem ao cineasta Oscar Gil pelos seus 40 anos de atividade e continua ainda em atividade. Enfim, tivemos a Feira do Livro e do DVD ainda, possivelmente este ano é a última vez para a Feira do DVD, mas a Feira do Livro corre sempre muito bem, muito público à procura de livros sobre cinema, sobre artes em geral, e isso correu muito bem. Temos este ano também no UOL de exposições uma exposição dedicada à Augusta Conquilha. Ela esteve com os guerrilheiros na Frente Leste em 1968 e fez muitas fotografias e muitos filmes documentários sobre esse momento, que são únicos. Este ano apresentámos a exposição das fotografias. Para o ano estamos a tentar convidá-la a mostrar os filmes dela com a presença dela. Por isso tem sido uma semana intensa, 8 dias, isto é um caso inédito em Angola, em Luanda. Um festival demorar tantos dias, é preciso uma equipa muito dedicada, todos nós trabalhamos de manhã à noite para que tudo corra bem. Felizmente está tudo a correr bem, hoje é a sessão de encerramento.
Jorge António, diz uma coisa, em termos de participação, os outros países de língua portuguesa, a participação também de realizadores angolanos, como é que foi? Satisfeito?
Sim, temos mais filmes, mais pessoas procuraram o DOC Luanda. A competição internacional conseguimos ter 15 filmes provenientes de não só de países lusófonos, tivemos filmes de Cabo Verde, Moçambique, tivemos filmes do Brasil, de Cuba, tivemos filmes do Mali, do Togo, da Europa, tivemos de Portugal, França, Alemanha, Holanda. Por isso, digamos que temos filmes muito diferentes, com propostas muito diferentes e muito interessantes. A nível nacional, mantivemos a média, tivemos 7 filmes em competição, dos quais um vai ganhar e julgo que o júri este ano vai dar 2 menções honrosas.
Este é o Espaço das Artes aqui na Voz da América. Estamos em conversa com o realizador Jorge António, que coordena o Festival DOC Luanda, um festival de documentário em Angola.
A competição internacional, o vencedor foi uma produção portuguesa chamada Yune, realizada pelo Pedro Neto e pelo Ricardo Falcão, quem vai receber o prémio é o embaixador de Portugal em Luanda. Eles ficaram muito contentes, obviamente queriam estar aqui, e ficaram muito contentes, muito felizes. O Yon é um filme que estreou em 2021 no DOC Lisboa, é uma produção de 2021, e digamos que veio aqui no limite da possibilidade de concorrer e concorreu. Eu sei que o júri esteve a lutar entre o Yun e um filme brasileiro chamado Maturiango Kido. E de repente o júri acabou por decidir pelo Yun, que retrata a história de da viagem de 4 mil quilómetros de um imigrante africano. Por isso é um tema também muito atual, muito atual dentro desta temática social. E é um filme muito, muito bem conseguido. Eu acho que é justo este prémio. O júri internacional, constituído pela Isabel Moura Mendes, que foi só a curadora do filme África em Londres durante 7 anos, trabalha com os Estados Unidos, trabalha com o Brasil, ela é gestora cultural e tem muita experiência de ver e analisar documentários. A Susana Sousa Dias, que é multipremiada documentarista portuguesa. Os seus filmes já ganharam importantes prémios nos principais festivais internacionais de documentário. E o Gita Cerveira, que é técnico de som, é talvez o técnico angolano mais internacional e que o ano passado foi o homenageado na primeira edição do Doc Luanda. Este foi, portanto, o júri que decidiu o filme internacional. A nível nacional, o júri é constituído por Agnella Barros, também é gestora cultural e muito doutorada em teatro, o Zé Luís Mendonça, escritor, e o Domingos Magalhães, que foi o ex-diretor da Cinemateca Angolana. Por isso, pessoas também com muita experiência de ver e analisar projetos. Eles vão dar a vitória a um documentário que tem uma proposta diferente, a um documentário perto da ficção. O narrador conta a história em forma de poesia, por isso é uma linguagem diferente e foi isso que eles premiaram. O filme tem muito cuidado na imagem, optou pelo preto e branco e tem um lado poético muito interessante, não é normal também. É a primeira experiência de uma jovem escritora e que agora fez esta experiência ao nível do cinema. Este filme que ela apresentou é um filme que teve numa residência artística aqui em Luanda, por isso digamos que pode ser acompanhado com algum cuidado. Chama-se Museu de Manifestações e a autora é Irene Amosi. São os vencedores deste ano. Eu penso que o júri vai dar duas menções honrosas. As menções honrosas neste festival são técnicas, ou seja, a Criacom, um estúdio de som, colabora e dá a possibilidade dos filmes fazerem a pós-produção áudio no seu estúdio. E então eles vão dar duas menções honrosas para poderem refazer o som do filme e o filme poder circular mais do que foi apresentado aqui.
O Jorge António dizia que o Doc Luanda tem a par da exposição de livros e também a par do DVD, mas o DVD vai ser descontinuado. Isto, suspeito, será por causa do digital. O digital é uma ajuda ou uma afronta ao cinema?
Não, eu acho que ao longo dos anos as coisas foram sendo alteradas, não é? Como vocês sabem, o vinil também deixou de existir para o CD, agora o vinil está a voltar outra vez e o CD também já desapareceu. Os filmes em DVD estão a desaparecer, já não há mercado, não há comércio, as pessoas fazem downloads, veem os filmes em plataformas, etc. Eu acho que tem a ver com a própria evolução do mercado, do homem, do digital, das novas tecnologias. Nunca saberemos o que é que será no futuro. Mas eu acho que acaba por ser um processo natural. Obviamente que é pena, se calhar para uma geração como eu, gosta do objeto na mão, gosta de abrir, gosta do disco, gosta de ver, mas se calhar para um jovem que já está habituado entre os telemóveis e as novas tecnologias a ver tudo no telemóvel até, se calhar ele até começa a fazer uma certa confusão, ir a uma sala de cinema ou ver um filme num ecrã, etc. Por isso, num ecrã que não seja um ecrã mais pequeno. Por isso eu acho que a própria sociedade vai mudando e nunca sabemos o que é que será no futuro.
Jorge, a quem inventou o relógio não foste tu nem fui eu e vamos ter que terminar a conversa. Só para terminar mesmo, Jorge, o festival vai continuar certamente?
Sim, vamos anunciar não só as datas do próximo ano, vamos mudar um bocadinho para maio, porque achamos que será melhor a vários níveis, a termos locais, quero eu dizer. Por isso o próximo ano não será em março nem em abril, como foi o ano passado. Vamos deslocá-lo um bocadinho para entre 16 e 22 de maio. E vamos também anunciar outra bomba, posso dizer já, é o Festival DOC, falou com os parceiros, repensou os seus processos e vai lançar paralelamente ao festival um fundo de apoio aos documentários, a quem quer fazer documentários em Angola. Ou seja, o Festival DOC Luanda vai tornar-se uma espécie de co-produtor, co-financiador, acompanhar os projetos desde o início até ao fim, dar-lhes outra qualidade técnica.
E assim foi a nossa página das artes aqui na Voz da América. Conversamos hoje com o cineasta português residente em Angola, Jorge António, sobre o festival Doc Luanda, que teve lugar recentemente na capital angolana. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, foi Artes. Voltamos para a semana.
Senhores e senhoras, Beto Almeida na casa, com DJ Babe Max. E convidamos também Luís Marco e Azevedo na área. E todo mundo a dançar.
Barumuque, barumuca, muque, barumuca, muque, barumuca, muque, barumuca, muque, barumuca, muque, barumuca, muque, barumuca.
Beto Almeida na casa.
Voz América, hoje é sexta-feira, dia 7 de abril. Continuamos nesta emissão. Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, na Voz da América.
É
bola está aí a correr e já vamos ter jogos das equipas de Angola e de Moçambique que participam em mais esta edição do Bolo, a Liga Africana de Basquetebol, na Conferência Nilo, já no dia 26 de abril. Estamos ainda 3 semanas, mas há que começar a aquecer os motores para acompanhar o Al Ahly contra o Ferroviário da Beira, no Egito, onde no dia seguinte, no dia 27, Petro de Luanda, de Angola, joga contra o City Oilers. Portanto, fica aí ligado da Voz América. Vamos estar a cobrir estes jogos e toda a campanha do Ferroviário da Beira e do Petro de Luanda no BAL 2023. Coordenação do João Santa Rita. Vamos ter também relatos a partir de Maputo e de Luanda. E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às notícias que marcam esta sexta-feira. O presidente chinês Xi Jinping é de opinião que uma solução política é a única via correta para a crise na Ucrânia, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Pequim. A declaração, feita em conversões com o presidente francês Emmanuel Macron, em que Xi Jinping afirmou que todas as partes devem encontrar o meio termo para se criar condições para uma solução política. A agência de notícias Xinhua afirmou que os dois dirigentes trocaram o que chamou de pontos de vista profundos sobre questões de interesse mútuo, incluindo a Ucrânia, mas não deu mais pormenores sobre esse assunto. Entretanto, os serviços de inteligência britânico, que acompanham diariamente a guerra na Ucrânia, informaram que uma via de apoio logístico às forças ucranianas em Bakhmut está agora ameaçada por forças russas. Os serviços de segurança da Rússia, por seu lado, acusaram formalmente hoje o jornalista americano Ivan Gerskovich de espionagem, mas o profissional do Wall Street Journal negou as acusações. A agência de notícias TASS, a agência oficial russa, disse que investigadores do país tinham formalmente acusado o jornalista de espionagem a favor dos Estados Unidos, embora ele tenha negado a acusação. Ainda sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o governo de Kiev rejeitou hoje uma sugestão do presidente brasileiro para que a Ucrânia desista da Crimeia, a península ucraniana anexada por Moscovo em 2014, em troca do fim da guerra. Numa página no Facebook, o porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, disse, e estou a citar, "Não há razão legal, política ou moral que justifique o abandono sequer um centímetro do território ucraniano. Nós não fazemos comércio com os nossos territórios." Essa reação surge depois de ontem o presidente brasileiro ter sugerido à Ucrânia que cedesse a península da Crimeia, mas para acabar com a guerra, mas ele disse que o Vladimir Putin tem de abandonar os territórios que ocupou desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Duas irmãs israelitas foram mortas e a mãe ferida num ataque na margem ocidental do rio Jordão hoje. As três vítimas foram atingidas a tiro no seu carro perto do colonato israelita de Ramla. E o exército israelita disse estar a tentar capturar o atacante. O grupo palestiniano Hamas saudou o ataque, mas não reivindicou a sua responsabilidade. Uma organização de direitos humanos na República Democrática do Congo disse que mais de 30 pessoas foram mortas em ataques de rebeldes no leste do país nos dois primeiros dias desta semana. A Convenção para o Respeito dos Direitos Humanos acrescentou que as forças aliadas democráticas que têm ligações ao Estado Islâmico e que matou homens, mulheres e crianças entre Irumo e Mambasa, na província de Ituri. Por outro lado, um tribunal militar na República Democrática do Congo condenou 6 homens à prisão perpétua pelo assassinato do embaixador italiano naquele país em 2021. Um dos 6 foi condenado à revelia. A Etiópia começou a desmantelar forças regionais estabelecidas em algumas dos estados do país no esforço para integrar no Exército Federal, Polícia ou na Via Civil. O governo federal anunciou que membros das forças especiais serão reorganizadas em várias estruturas de segurança para se construir um forte exército centralizado. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 7 de abril. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, mas pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.